curtido aí no, na página 97. Nós só vamos fazer uma revisão rápida sobre o misticismo e o pietismo. O misticismo está mais ligado com o movimento dos Quakers e George Fox na Inglaterra e nos Estados Unidos. E o pietismo fica mais no continente, principalmente na Alemanha, mas de lá espalha para muitos lugares. Mas aqui na página 97 tem uma frase assim, importante, que fala que o século, no meio da página aqui, 97, diz: o século depois de Lutero e Calvino estava destinado a ser o século do escolasticismo protestante. A Bíblia se tornara um arsenal através do qual as doutrinas seriam provadas. O Evangelho foi tratado como doutrina em vez do poder de Deus para a salvação, e o cristianismo foi apresentado como uma religião de pensamento correto, sem uma ênfase correspondente sobre a condição correta do coração. Então é importante vocês verem aí, pensamento correto e coração correto. Há uma diferença entre o pensamento ser correto e o coração ser correto. A doutrina em vez do poder também. Então são coisas, acho que essa frase assim resume, esse autor que fez esse livro sobre a história da igreja, ele é muito resumido, mas é nessas frases chaves que ele capta muitas páginas que ele leria em outros livros, né, em outras coisas. Então às vezes entra em muitos detalhes e você fica sabendo quem foi fulano, o que ele cria, o que ele fazia, como surgiu tal movimento, quem era o rei, como é que era isso, como é que era aquilo. E você simplesmente sai com uma enciclopédia andante, né, que fala sobre fatos. Então, eu gostei muito desse enfoque do autor aqui, porque ele estudou 2 anos, pegou todos os livros, pegou tudo, mas fez um resumo bem resumido. Até tem hora que a gente fica até chateado, queria ler mais, mas não é. Se você quer pesquisar mais, então procura, tem muitos recursos, né, para procurar mais sobre determinado assunto. Mas o importante é o resumo do assunto, assim, a essência. Então, por que que surgiu... Né, nós vemos que a reforma, começando com 1500 e pouco, né, 1520, 18, por aí, rompeu praticamente 1000 anos de domínio da Igreja Católica sobre o mundo. Foi uma coisa tremenda. Já vinha sendo abalado por Wycliffe, 1300, depois em Haas, com 1400, depois em 1500, Lutero e Zwinglio em dois lugares diferentes, independentes um do outro, mas colaborando. Derrubaram de uma vez muita coisa e criaram uma cisão e surgiu o protestantismo mesmo como nós conhecemos hoje. Só que vocês mesmos sabem que em 10 anos quanta coisa acontece, não é verdade? Então em 10 anos depois da reforma de Lutero e tudo, e baseado na reforma parcial que eles fizeram, e praticamente, assim, quase na mesma época já subiu os anabatistas, que era um movimento mais radical, que queria uma coisa mais básica, e hoje todo mundo fala de Lutero. Só que as coisas que nós praticamos hoje são mais ligadas com o anabatista do que com Lutero, porque Lutero cria na união do Estado com a igreja, e os anabatistas criam na divisão da igreja com o Estado. Os anabatistas criam que devia ter uma igreja de membros batizados, convertidos, e não batizados só porque nasceram em tal família, nasceram em tal cidade. Então, os conceitos dos anabatistas, apesar de serem muito perseguidos, considerados extremistas, fanáticos na época deles, hoje são universais. Então, praticamente tiveram mais impacto do que Lutero. É interessante ver como Deus, através da história, ele usa a igreja formal para certas coisas e ele usa as pessoas que são chamadas fanáticas, ou sem nome, ou extremistas, também, talvez até mais do que a igreja formal. Então, pode ter certeza, quando você chegar no dia do juízo, né, que Deus não vai perguntar se você fazia parte de uma igreja, de uma denominação, de uma coisa ou não. Ele não vai interessar se você é católico, protestante, calvinista, reformista, ele não vai perguntar nada disso. Ele vai querer saber se na sua geração, no seu contexto, na sua situação, você realmente serviu a Deus com sinceridade ou apenas era um religioso, que pode ser um religioso tanto dentro da religião formal como fora, né, como vocês percebem depois. Tudo e outra, isso é uma coisa que eu queria dizer, que você percebe que Deus move na história através da igreja formal, porque tem gente que é extremista, tem gente que acha assim, que Deus nunca pode mover na igreja formal, porque ela é Babilônia, certo? A igreja formal, institucional, ela é Babilônia, ela está ligada com o Estado, ela é a meretriz, é a grande meretriz. Então Deus jamais podia usar alguém da igreja católica, ou um jesuíta, ou um lutero, porque ele matou os anabatistas, entendeu? Quer dizer, dependendo de onde você está, você se coloca de uma tal forma que você acha que Deus nunca pode usar aquela igreja formal. Se você estiver fora, você fala assim, a igreja formal não presta, é do diabo, é filho do diabo, filho de Babilônia, né? Isso está errado. Ou, em contrapartida, quem está dentro da igreja formal fala assim, aqueles fanáticos, aqueles extremistas, aqueles hereges, né? Fora da igreja não tem salvação. Quer dizer, Deus ignora esse tipo de colocação. Tanto os que estão dentro, como os que estão fora, podem estar certos, podem estar errados. Dependendo, o que Deus vai querer ver não é isso, ele vai querer ver outras coisas. Agora, tanto dentro como fora, existe um outro princípio, que é o princípio natural. Tudo que está na terra tende a se corromper. Né? Existe isso, por exemplo, o dia que você nasce, do momento que você nasce, a partir do momento que você nasce, você já está caminhando para a sepultura, não é verdade? Né? Você está caminhando para a sepultura, seu corpo está construído para se destruir. Né? A semente de corrupção está dentro dele. Se no mundo material é verdade, no mundo espiritual da mesma forma. Tudo que vem de Deus e tem vida, passa tempo, e não precisa acontecer mais nada de ruim, que normalmente acontece as coisas ruins. O homem põe a mão no meio, alguém puxa para um lado, puxa para o outro. Mas se ninguém fizesse nada errado, deixa sozinho, ele vai caminhar para a corrupção, ele vai se corromper. Então essa é a tendência natural. Se não tiver uma renovação de vida, se não vier um oxigênio, se vier alguma coisa nova, se não tiver, porque Jesus falou, aliás, Pedro falou em Atos 3, que Deus ia mandar tempos de refrigério até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, a igreja nunca foi projetada para Jesus só dar corda nela e ir embora, e quando ele voltar ela ainda está normal. Ela nunca foi projetada. E tanto é que nas parábolas que ele deu, ele disse bem claramente que ia haver mistura, que ia haver um monte de coisa, que ela ia crescer em toda a terra, mas ela ia crescer muito contaminada e que no fim ia haver uma separação. Então a igreja verdadeira, ela rapidamente perdeu o poder do Espírito Santo, entrou em todas aquelas heresias, veio a igreja católica, veio a reforma de Lutero, mas em todas essas formas, eu estou querendo mostrar, durante toda a história, em todas as épocas, você vai encontrar pessoas que são filhos de Deus, que estão dentro da igreja oficial e que estão fora, certo? E o que Deus vai julgar não é se estava dentro ou se estava fora, ele vai julgar se serviu a Deus com sinceridade dentro do seu contexto, da sua limitação, do seu entendimento. Então isso é muito importante entender. E existe a igreja falsa, em termos que não é uma organização, nenhuma organização tem o direito, tem o monopólio de ser falsa. Todas as organizações humanas, mesmo as mais radicais que saíram da Babilônia, se tornaram às vezes piores do que a mãe em Babilônia. Entendeu? Dá só um tempo para eles, se eles acham que são certos, logo, logo eles vão se tornar uma Babilônia pior do que a que saíram. Então, a questão não é, em toda geração vai existir a igreja formal, religiosa, só tem aparência de santidade, é que nem no tempo de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os fariseus eram os fundamentalistas, os saduceus, os liberais, mas indiferente, os dois eram religiosos, não tinham sinceridade para com Deus. E tinha pessoas sinceras que gostaram de João Batista, gostaram de Jesus, queriam alguma coisa. Então isso acho que é muito importante quando você estuda história, presta muita atenção, não só na igreja formal, ou não só na igreja informal, mas nos dois, porque tem povo de Deus dentro das duas coisas, da igreja formal e da informal. Então, durante o século XVI, que é de 1500 a 1600, começou com a reforma de Lutero e Zwingli, os anabatistas acharam que não foi suficiente, foram mais além, depois surgiram os independentes da Inglaterra, os puritanos, os congregacionalistas, os batistas, foi surgindo isso durante o século XVII, aliás, XVI. E agora, chegando no século XVII, quer dizer, 1600, nós temos uma nova leva de movimentos. É como se fosse uma onda do mar. A onda veio em 1500 e depois voltou. Em 1600, nós já temos uma onda nova de pessoas, de homens de Deus, que pegaram as coisas que Lutero falou, inclusive usaram os livros dele, que o Huss falou, que Wycliffe falou, pegaram os dizeres dos outros homens E uns acharam que não era possível fazer por dentro e saíram. É o caso dos Quakers, de George Fox. Vocês viram na última aula que ele levantava nas igrejas formais daquela época e denunciava. Falou assim: você acha que isso aqui é a casa de Deus? Você acha que aqui é povo de Deus? Tudo com falsidade, vivendo uma mentira, vivendo uma hipocrisia. Isso não é nada. E aí eles eram radicais e iam para a cadeia. Em poucos anos ele conseguiu encher as cadeias da Inglaterra de Quakers, porque eles não juravam, eles levavam ao pé da letra que não podia se jurar, então não juravam para nada, e várias outras coisas, né? Tipo hoje, quem seria parecido seria o Testemunho de Jeová, que não aceita a transfusão de sangue, que não serve exército. Então eles pisavam na bola em alguns aspectos que na época eram considerados muito importantes. Então outros puritanos independentes não eram presos, mas os Quakers iam presos porque eles realmente eram mais radicais, e logicamente estavam fora da igreja formal. Não queriam levantar uma igreja, entre aspas. Normalmente os movimentos de restauração nunca querem levantar uma igreja organizada. Eles querem servir a Deus. Então, qual o termo que eles usavam? Amigos. Se chamavam amigos. Alguém fala: quem que são vocês? Qual a sua igreja? Qual a sua denominação? Nós somos os amigos, que fala lá em João, né? Segundo João. Os amigos, sociedade dos amigos. Só que o nome que colou neles não foi esse. Foi o outro nome, que é dos tremedores, os Quakers, aqueles que tremem. Então, esse foi uma linha que ficou fora da igreja. E, no mesmo tempo, surgiu o pietismo, e na Inglaterra, o pietismo é no continente, lá na Alemanha. Já na Inglaterra, eram os puritanos. Queriam reformar a igreja por dentro. Eles acharam: não, os Quakers são muito radicais, tem que ficar dentro da igreja e restaurar a igreja por dentro. E, mesmo assim, eles eram perseguidos também, porque queriam mudar a igreja por dentro. Então, terminando esse parágrafo aqui na página 97, diz: esta ênfase unilateral sobre o pensamento correto tornou a era da ortodoxia uma era de grandes controvérsias teológicas. Essa esterilidade criou uma necessidade que tanto o misticismo como o pietismo buscaram atender ao irem ao encontro do impulso progressivo da restauração da igreja sobre a terra. Então, essa falta de vida, sabe, as pessoas não tinham a vida de Lutero, a experiência de Lutero. Eles tinham a doutrina de Lutero, os sermões nas igrejas, porque eles estavam combatendo a igreja católica, da qual tinham saído, né, as coisas de Lutero, as coisas da igreja católica. Então, e também, veja bem, naquela época, ou você era um reformado, ou você era um anabatista, ou você era um luterano, ou você era um católico. O que separava você dos outros? A doutrina. Então, para manter a sua linha, todo mundo enfatizava a doutrina certa. Os luteranos iam expressar claramente que a doutrina do catolicismo é errado e que a doutrina do calvinismo também estava errada. Então eles gastavam tanto tempo em provar que as doutrinas estavam certas e ver se as pessoas estavam fazendo a confissão correta e manter essa doutrina correta, que esqueceram totalmente da vida. E você percebe que sempre que há uma ênfase forte no ministério inicial, quando daí um ano, dois anos, a coisa já começa a piorar muito mais. Os seguidores agravam a coisa muito mais. Porque Lutero chegou na doutrina através de uma experiência, uma crise pessoal. Mas os seguidores dele não chegaram através de uma crise pessoal. Chegaram porque estavam contra a Igreja Católica, que achava muito bom fugir de Roma e revoltar e ser livre daquela opressão, e concordavam com a doutrina, mas eles não tinham necessariamente uma experiência. E a doutrina de Lutero é que não precisa de experiência, precisa de fé numa justiça objetiva que Cristo fez por você, fora de você, e que Deus vai imputar isso na sua conta. Então eu não preciso sentir nada, não preciso fazer nada, não preciso falar nada, eu só preciso crer que Deus acreditou na minha conta justiça quando eu sou ímpio. Em termos, isso é correto. Realmente, Deus imputa, é um escândalo. O homem natural pensa: mas Deus não pode fazer isso, isso está errado. Mas está na Bíblia, que Deus chamou pecadores justos por causa de Jesus, que era justo, que se tornou pecador em nosso lugar. Então, é uma justiça imputada, atribuída, gratuitamente. Então, Lutero não estava errado na doutrina, necessariamente. Mas na ênfase, se você for enfatizar só isso, o que vai acontecer? Você vai ter um monte de gente que pensa, que fala, mas que não tem vida, não tem experiência. Certo? Então, o misticismo de George Fox e o pietismo que surgiu no continente surgiu como reação a isso. Eles falaram assim: não. Eles levantaram assim e falaram assim: não. Não adianta você falar que a justiça de Cristo é sua. Se você não tem uma experiência de conversão, Você não tem nada. Como é que você pode dizer que foi atribuído à sua conta se você não... Como é que você diz que você crê? Que jeito, qual a prova que você crê? Entendeu? Então, eles tiraram a ênfase de uma doutrina, de uma coisa objetiva, e colocaram de volta numa experiência subjetiva. Tem que ter experiência. Se não tiver experiência, aquela coisa que você diz que é objetiva não é verdade, não funciona. E, quando eles fizeram isso, é igual um pêndulo, né? Vai para cá ou vai para lá. Então, quando eles começaram a combater os erros dos luteranos, dos reformados e tal, através desse tipo de coisa, eles foram para o outro extremo, finalmente, e começaram até a perder um pouco essa força da graça e da atribuição de Deus, através de falar, de ver, de focalizar tanto a experiência pessoal, subjetiva, se teve, se não teve, se é santo, se está realmente sendo santo, começaram a voltar mais para esse lado. Então, há esse tipo de pêndulo. E os Quakers, como nós falamos, eles nem aceitavam nem a ceia, nem o batismo, nem nada. Porque eles viam tanta gente fazendo essas coisas só por fazer, que George Fox falou assim, isso aí, sem fé, sem experiência, sem a presença de Deus, não vale nada. Então ele não quis, falou assim, vamos continuar batizando e continuar tomando a ceia, mas com realidade não. Ele falou, não precisa disso. Isso aí é coisa de criança. Nós vamos ter a realidade. Né? Então, lembra que as duas coisas que fala aqui muito forte sobre os Quakers foi isso. A primeira, que eles eram radicais, demoliam assim tudo que era, chamava a igreja de tudo de Babilônia, de coisa errada, iam para a cadeia, enfrentavam as autoridades, eles eram assim negativos, destruidores nesse sentido, assim, proféticos. E no outro sentido, eles tinham uma forte presença do Espírito Santo. Até hoje, ou até nos livros, eu estava observando, até em livros que pessoas não são muito assim a favor dos Quakers, mas comenta que o diário de George Fox é um manuscrito tremendo, que traz, revela o tanto que Deus operava na vida desse homem. Foi uma coisa tremenda. Então eles tiveram um impacto muito maior do que os números deles, na história dos Estados Unidos mesmo, na história do mundo, eles tiveram um impacto muito maior do que o número deles, por causa dessa presença forte, que era tão forte, que se reuniam em silêncio e tremiam. O Espírito Santo falava com um, falava com outro, havia uma presença no silêncio, sem ordem de culto, sem alguém para dirigir, sem nada, a presença de Deus vinha na reunião, as pessoas tremiam debaixo do poder de Deus, podiam ficar 10 minutos calados, alguém falava, outro falava, Deus falava, eles saíam dispostos a ser perseguidos e a praticar a palavra de Deus. Então, havia a parte negativa e havia também a parte realmente experimental. Eles falavam dessa luz interior, dessa presença do Espírito, e eles realmente tinham. Só que foram para um extremo, porque começaram a rejeitar até as ordenanças que Jesus ordenou, simples, externas, e levaram tudo para o subjetivo, perderam totalmente a parte objetiva, certo? Então é um extremo, é uma coisa, porque eles estavam reagindo contra o outro, então eles foram para esse extremo. Virando então para a página 99, falando um pouco mais sobre o pietismo. O pietismo surgiu no século 17, 1600 a 1700, e teve vários líderes, vários homens de Deus. Um deles é esse que fala no fim da página, no último parágrafo aqui, da o pietismo luterano do século 17, como foi estruturado por Philip Spinner e Augusto Frank, foi na verdade apenas um apelo para uma renovação da verdadeira religião pessoal com base nos princípios de Lutero. Então, você pode perceber o seguinte: os Quakers, existe um movimento, uma igreja chamada isso até hoje. Eles saíram da igreja da sua época e formaram uma religião, uma seita, não gosto muito da palavra seita, porque seita está ligado com a heresia, mas ligado, formaram uma denominação que existe até hoje. É, por sinal, bem modernista e perdeu praticamente toda a essência, porque é uma denominação que voltou muito para o lado subjetivo. Então, no decorrer do ano, perdeu praticamente tudo que tinha. Então, hoje não tem nada. Agora, já o pietismo, não existe nenhum movimento, nenhuma igreja, nenhuma denominação pietista. Sabe por quê? Porque pietismo não saiu da igreja formal da sua época. O cara podia ser luterano, pietista ou não. É a mesma coisa de carismático. Hoje você pode ser um católico carismático ou não, um presbiteriano renovado ou não, um metodista renovado ou não, né? Então, naquela época, não era em relação, a gente chama renovado hoje porque crê no batismo do Espírito Santo e os outros não. em falar em línguas, essas coisas. Agora, naquela época, podia fazer parte, como cursílio tem na igreja católica. Tem o católico que é só católico nominal, e tem aquele que faz cursílio, que realmente crê, que é praticante, que participa de alguma outra atividade dentro da igreja, que ele não deixa de ser católico, não deixa de ser luterano, mas ele tem uma outra atividade que realmente ativa aquela fé que os outros não ativam, certo? Então, os pietistas nunca saíram da igreja, e nem tinham intenção de sair da igreja, mas eles tinham intenção de consertar esse formalismo, essa religiosidade que era da igreja deles, certo? Então eles eram fortemente contra essa coisa nominal, formal, institucional, e eles enfatizavam a experiência de conversão, experiência de realmente, subjetivamente, crer, não apenas falar, não, você fez a confissão, você repetiu o credo, então você está salvo. Não, eles enfatizavam a importância de realmente ter uma experiência de salvação. E por que esse nome pietismo? Porque eles queriam voltar para Deus, voltar para a experiência de Deus, piedade. E eles faziam o que chamavam de colégio pietatis, que era grupos de comunhão. É nada mais do que células dentro da igreja para ativar, para incentivar essa prática verdadeira da sua vida religiosa, certo? Então, o que aqui diz, foi nada mais do que um apelo para a renovação da verdadeira religião pessoal com base nos princípios de Lutero. Foi um avivamento dentro do luteranismo intelectual, buscando uma religião simples do coração e uma simples comunhão uns com os outros. Agora veja essa frase aqui, muito importante. O pietismo exigia justificação experimental, não só justificação teórica, santidade pessoal, não adiantava só falar que era justificado, precisava de santidade pessoal, e evangelismo apostólico. Era um bando de homens cujos corações Deus tocara. Então é interessante, você vai perceber que esses movimentos, por exemplo, esse movimento foi ligado, ou pegou fogo através de Lutero, certo? Os ensinos de Lutero e coisa, ou de Zwingli, eles usaram isso para não sair da igreja, mas para ativar a vida dessa experiência. Depois, o que acontece? Todos esses movimentos, eles afetam um ao outro na sua época. Né? Lembra dos puritanos da Inglaterra? Foram lá para a Holanda, encontraram com os menonitas, que vêm dos anabatistas. Depois foram lá para os Estados Unidos. O João Knox, que veio do presbiterianismo, ele tinha ido lá para ver o Calvino em Genebra. Quer dizer, se eles estão vivendo na mesma época, eles têm contato uns com os outros, e através desse contato, acabam influenciando uns aos outros. Então, isso é um princípio muito forte, como é benéfico e como é tremendo o efeito quando você é afetado pela palavra ou pela experiência que está acontecendo em outro lugar, e movimentos paralelos são beneficiados e modificados através desse contato. E não somente geograficamente, da mesma época, por exemplo, o João Knox estava na Escócia, fugiu da Escócia, passou um tempo em Genebra, pegou os ensinamentos de Calvino, de Zwingli, levou de volta para a Escócia e formou a base do presbiterianismo. Os puritanos saíram da Inglaterra, tinham coisas do Wycliffe, tinham coisas da Inglaterra mesmo, depois foram lá para a Holanda, entraram em contato com os anabatistas, tiveram forte influência deles sobre aquela ética de trabalho, forte influência também calvinista também, de Zwingli também. Foram para os Estados Unidos, modificaram toda a história dos Estados Unidos através dessa influência que eles pegaram lá. Então, é interessante o estudo de você ver como os grupos e os movimentos se afetam mutuamente se estão vivendo na mesma época. Além disso, historicamente, é como se fosse uma corrida, né? Uma corrida de, como é que chama aquela corrida de revezamento? É uma corrida de revezamento. É impressionante, começando, vamos dizer, o primeiro sinal da aurora foi Wycliffe na Inglaterra, depois veio Huss, depois veio Lutero, Zwingli, e começa a acelerar, até chegar em nossos dias. Você vai perceber que você vai estudar a história da igreja, não tem muito o que falar sobre a Idade Média, porque ninguém quase sabe nada também. Né? É um tempo escuro, a cultura não era muito cultivada, e não tinha muito, era só aqueles negócios de feudalismo mesmo. Mas depois que você começa com Lutero, com essas coisas, começa a abrir um leque cada vez maior. Então, quem que foi afetado pelo pietismo? Que você vai perceber. Quem que foi afetado pelo pietismo? Primeiro, foram os moravianos, que inclusive faziam parte disso. Nós vamos ver o conde Zinzendorf, os moravianos, que foi um dos maiores movimentos missionários da história. E um grupinho de pessoas, Me parece que de um grupo de 600 pessoas, saíram 200 e tantos missionários em um curto pedaço de espaço de tempo e cobriram quase toda a terra. Impressionante a força missionária. Foi a partir dali que a coisa começou. E quem foi tocado pelos moravianos? Que eram pietistas, certo? Eles eram pietistas, mas acabaram não conseguindo ficar dentro da igreja, como os outros pietistas, saíram e formaram a igreja, o movimento dos moravianos. Alguém que sabe, conhece, quem foi fortemente influenciado por eles, dos movimentos que existem hoje? Wesley. João Wesley foi convertido através deles. E o metodismo, então, começou, que foi uma das maiores forças, que depois do metodismo veio o quê? O movimento do batismo do Espírito Santo em nosso século atingiu grande parte os metodismos e as igrejas ligadas com os metodistas. Então você vê que é onda após onda. Então quando você estuda essas pessoas, não tem nenhum movimento chamado pietismo hoje. Mas o pietismo afeta tudo hoje, porque ele foi um elo, né, nessa corrente que um afetava os outros. Né? Ele liga Lutero, Zwingli e os outros a esse mover dos moravianos e depois ao metodismo e assim por diante. É impressionante como Deus usa esses homens que foram fiéis a Deus. Outro fator que você precisa reparar aqui também é a importância de centros. O pietismo não era uma igreja, não era uma denominação, mas tinha uma grande influência. Por quê? Porque bem no início eles começaram a controlar a Universidade de Hall. Aqui na página 100, o Augusto Hermann Frank, ele tinha nessa cidade de Hall, Hall é o nome de uma cidade na Alemanha, eles controlavam essa faculdade, tinha mais de 1.200 alunos formando por ano, e além da faculdade tinha grandes orfanatos, grandes escola bíblica, tinha um centro lá. E através desse centro, pessoas indo, estudando, saindo, vindo, eles irradiaram o pensamento do pietismo para toda a Europa e todo o mundo. E mandaram missionários de lá também, começaram o movimento missionário. A ideia missionária começou desse centro de Hall, só que foi pouco, foi meio tímido. Né? Foi algumas pessoas para a Índia, porque era colonizada, tinha umas partes da Índia colonizada pela Holanda. Foram alguns missionários e tal, e foi através disso que depois começou o movimento missionário mais forte. Porque até então quem fazia missões eram os católicos, apenas os protestantes, mal conseguiam ficar em pé vivos, sobrevivendo à perseguição dos católicos e debatendo doutrinas uns com os outros. Né? Eles não tinham nenhuma visão missionária, mas a partir do pietismo é que começou a surgir a visão missionária protestante, começou realmente a sair para o mundo afora. Agora veja aqui embaixo, na página 100, diz o pietismo foi basicamente um movimento de curta duração dentro da igreja com o objetivo de vivificar a ortodoxia morta do luteranismo. Os pietistas ensinaram que a regeneração do homem ocorria não no batismo. Isso é muito importante, que é a diferença do luteranismo. Eles ensinaram que a regeneração do homem ocorria não no batismo, mas através de uma experiência específica de conversão. O que vocês creem aqui? Levanta a mão, o que você crê? Você crê que a pessoa é salva quando ela é batizada ou quando ela tem uma experiência de conversão que deve levar ela ao batismo? Conversão. A ênfase, continuando aqui, a ênfase pietista centralizou-se no desenvolvimento da vida do crente através de estudos bíblicos nos lares e reuniões de oração, que eram chamados de colégio pietatis. Por isso que era chamado pietistas. E no envolvimento de todos os crentes, não apenas o clero, na obra de alcançar os perdidos e edificar os crentes. Gente, eu não sei, eu acho que já falei, mas eu volto a repetir, eu nunca sabia disso. Sempre soube que a reforma tinha três bases. Primeiro, a palavra de Deus é a base de toda conduta e fé. E não existe nenhuma autoridade acima dela. A palavra escrita de Deus, a Bíblia, é o centro. O homem deve reger a sua vida, a sua igreja, pela palavra, e não por um papa, por uma organização, por nada mais. Então, isso é um ponto. O segundo, todos os cristãos são sacerdotes. Não é só alguns que são sacerdotes e os outros não. Todos são sacerdotes. Depois que Jesus veio, acabou com o sacerdócio intermediador entre Deus e o homem. Não existe mais homem para intermediar entre eu e Deus. Todos nós somos sacerdotes. O sacerdócio de todos os cristãos. Segundo ponto. E o terceiro ponto, o homem é salvo pela fé e não pelas obras. Esses são os grandes pontos básicos que Lutero, Zwingli e todos os outros dividiram protestaram contra a Igreja Católica por causa desses três pontos. Só que na prática, eu não sabia, mas foi impressionante que na prática, nem Lutero, nem Zwingli, nem ninguém aplicou o sacerdócio de todos os cristãos. De maneira nenhuma, eles só achavam que cada homem era sacerdote para poder ler a Bíblia. Mas para poder ir para a igreja, lá tinha o pastor, o reverendo, tudo de batina, tudo com vestes clericais, tudo certinho, e tinha que ser ele que batizava, tinha que ser ele que dava ceia, tudo normal. Mesma coisa da católica, não mudou nada. Quer dizer, então, quem levou isso a mais extremo foram esses movimentos que eu falei, os anabatistas, os outros, pararam de chamar de pai, de padre, pararam de chamar de títulos, chamaram de irmãos, de companheiros, de irmãos, de amigos, pararam com toda essa coisa de títulos, de separação. Né? E quando veio o pietismo, a mesma coisa. Eu estava lendo sobre isso e, inclusive, criava certa perseguição. Porque eles falavam assim, não. Eles falavam assim, a igreja está morta, ela está teologicamente atolada em doutrinas, ela não tem prática, não tem experiência. E isso é porque ela fala que todo cristão é sacerdote, mas não pratica. Então nós vamos fazer reuniões pequenas, nós não vamos sair da igreja, mas nós vamos fazer reuniões pequenas para vivificar a vida espiritual, e os leigos, a pessoa que não estudou o seminário, que não é pastor, que não é isso, eles que vão agir porque todo mundo é sacerdote. Então é por isso que surgiu essa prática de avivar a igreja através de pessoas não profissionalmente dedicadas à religião ou a Deus. Né? Então surgiu, na prática, Lutero, os Zwingli não tiveram essa reforma, falaram só, mas não fizeram. Né? Então esses movimentos que vieram depois é que trouxeram isso. Aqui fala, deu-se muita ênfase no envolvimento de todos os crentes, não apenas o clero, na obra de alcançar os perdidos e edificar os crentes. Deu-se muita ênfase a missões estrangeiras entre os judeus e para o Oriente, para o Novo Mundo. E houve uma visão de comunhão entre as pessoas de denominações diferentes em um amor que ultrapassava diferenças doutrinárias. Então, já naquela época, no início das chamadas divisões protestantes, já surgiu um movimento querendo recuperar isso e trazer uma unidade entre as diferentes divisões. Agora, no fim desse parágrafo diz, para seus oponentes, o perigo do pietismo estava em suas tendências ao subjetivismo da experiência espiritual, possivelmente quase perdendo o elemento objetivo da justificação pela fé, e em seu moralismo que tendia para o farisaísmo, especialmente ao julgar os que pensavam diferentemente. Então, está vendo? A tendência seria perder a fé objetiva e ficar em base de coisas espíritas pessoais, e de farisaísmo. Hoje, ele diz aqui no último parágrafo, hoje tem as duas coisas, tem o movimento, por exemplo, quando o derramamento do Espírito Santo veio, o que aconteceu? As pessoas tinham duas decisões, podia ficar dentro da igreja, tentando renovar a igreja, ou podia cair fora da igreja e começar outra igreja. E realmente aconteceu esses dois tipos de coisa no século XX. Né? Tem movimentos que ficaram dentro da igreja e renovaram a sua igreja, ou teve pessoas que saíram e constituíram novas igrejas. Né? Então, o termo carismático, nós usamos em inglês, e está sendo usado mais e mais em português também, carismático refere à pessoa que continua na sua igreja, mas crê no batismo do Espírito Santo. A pentecostal é a pessoa que saiu das suas igrejas tradicionais e começaram outras igrejas totalmente novas, que não tinham nada a ver com as igrejas de onde saíram. É. Então, tanto nessa época como hoje, e em todo o mover de Deus, você pode esperar que vai acontecer as duas coisas. Alguns ficam dentro e alguns saem. E Deus usa os dois para propósitos diferentes. Tem vantagens e tem desvantagens para as duas posições. Seguindo em frente aqui, o pietismo do século XVIII. Então, nós já passamos do século XVI, que quem eram os grandes homens, aqueles dois que mencionou, o Spinner e o Frank, que tiveram aquela faculdade, aquele obra de orfanato, missões, escreveram livros e influenciaram muitas pessoas. Agora, no século XVII, esse conde saxão Nicholas, tal, Zinzendorf, ele nasceu no ano 1700 e ele era parte da nobreza, ele era conde, a família dele fazia parte das cortes reais daquela época, ele foi ensinado no meio de toda essa situação lá, e ele tinha propriedades. Então, é uma coisa, uma pessoa meio inédita. Alguém disse, se você fosse escolher um homem depois de Lutero, que impactou o mundo, sim, em segundo lugar, primeiro Lutero, o segundo homem seria esse homem aqui, o Zinzendorf. É uma, a vida dele é uma coisa tremenda, o que ele fez para Deus. E ele era uma pessoa muito diferente do que o comum. Dizem que quando teve uma época que os bandos da Suécia invadiram a parte da Alemanha onde ele estava, com 6 anos de idade, ele morava num tipo de um castelo, um lugar lá, e ele foi treinado pela avó, porque o pai dele morreu quando ele era novo, a mãe casou de novo, e ele ficou com a avó e com a tia. E a avó era uma das líderes do movimento pietista. Na casa dela sempre estavam esses homens passando, e ela ajudava, era uma pessoa que tinha muita visão de Deus, então ela fez questão de que ele fosse, o Zinzendorf fosse ensinado nos caminhos de Deus. E novo, diz que novinho, ele escrevia carta de amor para Jesus e mandava pela janela, como um aviãozinho, né? Bem novinho. Quando esses suecos invadiram o palácio, diz que ele estava na hora das devoções particulares dele, com 6 anos de idade. E eles invadiram o palácio e chegaram lá, quietaram, pararam, porque o menino estava orando a Deus de uma forma tão forte que eles ficaram impressionados. Então, dizem que depois foi só a primeira vez que a vida de devoção desse homem, a vida pura, forte, de devoção a Deus, de amor a Deus, foi a primeira vez que se ouve que houve impacto nas pessoas que viam, de tão forte que era a vida dele com Deus. E então essa frase que diz aqui, já menino ele se caracterizara por aquilo que se tornaria depois a marca de sua vida espiritual, sua devoção apaixonada ao Senhor Jesus Cristo. Toda a sua vida se resumiu neste belo testemunho: eu tenho uma paixão, ele e somente ele. Então o movimento deles, assim, que começou com eles, tinha uma paixão. Isso é o melhor jeito de falar, paixão por Jesus, paixão pessoal por Jesus. É uma característica diferente dos outros movimentos. Eles estavam apaixonados com a pessoa de Jesus. Tinha até, não ele, mas outros expoentes desse movimento, que durante uma fase, não totalmente, e não era ele, mas era outros que estavam ligados com eles, levou até a expressões eróticas sobre Jesus, de tão forte que eles personalizavam esse relacionamento, né? Como deve ter usado o Cantar de Salomão, alguma coisa. Então, isso, logicamente, já dava base para as críticas realmente fazer uma festa, né? Mas, porque sempre que há algum extremo, alguma coisa errada, né? Aí você fala, tá vendo? Já falei que esse movimento está tudo errado, né? É tudo do diabo e não sei o quê, né? Mas só eles tinham realmente uma paixão pessoal por Jesus. E isso foi a base para as coisas que vieram depois. Posso trazer um livretinho que chama Sangue e Fogo, a História do Movimento Morávio. Eu estava dando uma lida, é tremendo esse livreto. E ele fala algumas coisas que não fala nessa apostila, alguma pesquisa que foram feitas. Eles começaram uma cadeia de oração, que chamava 24 horas por dia, tinha um lugar de oração, que durou 100 anos. Eles começaram com 24 homens, 24 mulheres, e depois tinha crianças. E depois aumentou o número, mas era 24 para sortear as horas. Né? Era 24 horas, então cada um sorteava uma hora para ter oração contínua, como o fogo no altar. Oração 100 anos conseguiram fazer. Diz que a oração das crianças era coisa fora do comum, coisa tremenda. E não era oração qualquer, porque a partir deles é que saíram missionários para os lugares piores da terra. Eles foram para o lugar, chamava o Principado de São Tomás, porque já tinha uma igreja lá, mas só para os brancos. E um escravo liberto pediu, por amor de Deus, que eles fossem lá para pregar para os negros. E eles mandaram pessoas lá, morreu mais da metade, mandou de novo, e de doença, de dificuldade. É uma coisa terrível, coisa tremenda, os obstáculos que eles venceram, mas eles tinham garra, eles tinham ânimo, sabe? É uma coisa, é desproporcional o número de pessoas que eles mandaram para toda parte do mundo. Diz que foi para Groenlândia, né? Lá pregar para os esquimós, foram para a Ásia, foram para tudo quanto é lugar no mundo, eles, e logicamente para os Estados Unidos, e foi num navio indo para os Estados Unidos que Wesley, irmão dele, entrou em contato com eles. E viram uma coisa neles que eles não tinham. Ele já era sacerdote anglicano, e para ser sacerdote anglicano você tem que ter estudado, você tem que ser pessoa mesmo entendida. E veio uma tempestade. Wesley morreu de medo, porque naqueles navios dava para ter medo mesmo. E ele via aquelas mulheres moravianas, crianças, sem medo nenhum. E ele ficou envergonhado. Ele falou: esse pessoal tem alguma coisa que eu não tenho. Sou sacerdote, eles são leigos, pessoas simples, e não têm medo de morrer, e eu tenho. O que, que é que será que eles têm? Então foi através do testemunho deles, nas viagens, nas idas, que o Wesley foi tocado a necessidade dele converter, apesar de já ser pastor, já ser sacerdote anglicano. É uma coisa tremenda. Só que como que Zinzendorf trabalhava? Ele tinha uma terra e tinha muita perseguição nos arredores. Então, ele abriu a sua terra, a sua fazenda, para as pessoas que estivessem sendo perseguidas para irem morar. Então, começaram a ir para lá. Então, vários, muitos, era na Alemanha, mas é chamado movimento Morávio, porque lá na Morávia, que era uma parte da Tchecoslováquia agora, as pessoas estavam sendo muito perseguidas pelos católicos, pela contra-reforma, e então fugiram para lá com as mais terríveis histórias de escape, né? Descendo por corda, pela janela, fugindo pelo mato e aquelas coisas. E chegavam lá, então, e construíram as suas casas e formaram uma cidadezinha lá, na fazenda dele. E não era só de um lugar que chegaram. Chegaram de tudo quanto é lugar e tudo quanto é tipo de fé. Alguns eram luteranos, outros eram anabatistas, outros eram outros. Então, você pode perceber, junto um monte de crente junto. Perseguido. Que não crê igual. E o que, que vai dar? Fala para mim. O que, que vai dar? O céu na terra, não vai? Vai dar cada briga que você não quer nem saber. Diz que chegou um dia lá e o Zinzendorf, orando com eles, era o dono da terra, era um conde, ficava nas cortes reais da época, e ele era dono da terra, e surgiu um obreiro lá no meio do pessoal, falando que Zinzendorf era a besta. Falando que Zinzendorf era a besta e deu maior trabalho até que o cara perdeu o juízo. Aí todo mundo viu que ele tava, já estava perdendo o juízo quando começou a falar isso. E uma série de coisas, não adianta entrar nos detalhes. Sei que um dia Zinzendorf era uma pessoa muito mansa, muito calma, cheia de amor. Ele lutava, para você ter ideia, ele foi nos Estados Unidos, ele foi na América para falar com o pessoal, para se unir, para não ficar dividido. Porque assim, essas divisões que vêm lá do velho mundo, vocês estão aqui, vocês não têm nenhuma história, vocês estão começando tudo de novo. Une, se forma uma igreja só, fica na... Não, ele não foi bem sucedido, mas a ideia sempre dele era essa, era a união. Ele nunca quis sair nem da igreja luterana, mas acabou formando outra igreja porque não, os luteranos não aceitavam eles e coisas, mas ele até o fim não queria sair. Então, ele sempre era pacificador, a pessoa querendo fazer as coisas, mas ele se viu obrigado a escrever umas regras, a escrever uma aliança, falando assim, que eles iam concordar sobre quais coisas concordavam e deixar as outras coisas, cada um na liberdade de fazer como pensava, certo? Mas vamos ser unidos naquilo que é importante. E algumas regras de convivência, coisas assim. Quando eles assinaram essa aliança, esse pacto, falando que eles não iam preocupar mais só com a sua própria opinião, com a sua própria vida, que iam viver em função do outro e tal, quando eles fizeram esse pacto, aí teve uma ceia no dia 13 de agosto de 1739, parece que era. E eles começaram a celebrar essa ceia e não parou. Todo mundo caiu prostrado no chão, ficaram até meia-noite. Eles dizem que tiveram uma visão do Cordeiro de Deus na cruz, derramando sangue.